Senador Paim, na verdade, nós que nos sentimos honrados...
Não deu tempo.
Nós que nos sentimos honrados de estar aqui na sua companhia. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pelas redes sociais que hoje tem muito mais pessoas se comunicando e recebendo informações através desses instrumentos do que propriamente pelos nossos canais tradicionais que a gente conhecia, que era o rádio e a TV. Mas, senador Paim, o que me traz à tribuna nessa manhã de sexta-feira é um assunto que há muita gente discute no Brasil. Quero falar um pouco sobre agricultura. Ontem eu estava vendo as manifestações e, como Vossa Excelência citou aqui agora há pouco, toda manifestação num país democrático ela é legítima. E assim como houveram as manifestações no dia 16, também ontem um grupo saiu em defesa do governo, o que é legítimo também. Agora, alguns cartazes e alguns manifestantes que estavam ali, aliás, boa parte, fazendo protestos contra esse ou aquele tema. Tinha uns, por exemplo, que protestavam contra a terceirização, que é legítimo. Outros protestavam contra a corrupção, que é legítimo. E alguns protestavam contra a agricultura. E eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu. Ou eu estou ficando demente, ou tem muita gente que está na contramão da direção. Porque como é que a gente pode? Nós somos um país eminentemente agrícola. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado do senador Paim, é um estado eminentemente agrícola. O estado do Paraná é um estado eminentemente agrícola.
Que são fundamentais para a economia desses estados. Vossa Excelência tem toda a razão, inclusive do meu estado. É o que está salvando a lavoura lá.
É o que está salvando a lavoura, Vossa Excelência disse muito bem. Por ano, senador Paim, a agricultura brasileira contribui de forma muito importante para a nossa posição econômica no cenário internacional. Aliás, existia até um cartaz antigamente que dizia: não fale de agricultura de boca cheia. Um trocadilho, evidentemente. Porque o que está salvando a pátria nesse momento, o que está salvando ainda, que está nos dando alicerce para que nós não comecemos a ser especulados pelo capital internacional, pelo capital especulativo, é o nosso alicerce agrícola. Então, fazer bandeira, tentar demonizar esse setor é um contrassenso. Isso eu diria que até uma bandeira vazia, porque ela não tem o amparo da população. Nossa economia, eu vou falar agora do estado de Mato Grosso, ela praticamente explodiu, senador Paim. Foi um crescimento assombroso. E as cidades, nós éramos um estado eminentemente que trabalhava com a pecuária. As pessoas trabalhavam, às vezes, grandes fazendas, criando gado, e de repente chegou no estado a agricultura. E ela se desenvolveu de uma forma que não foi só no campo, não foi só na produção de grandes lavouras, mas também na produção de conhecimento e de tecnologia. Hoje as máquinas que lavram os campos do estado de Mato Grosso e do Brasil todo são máquinas moderníssimas. E trazendo e agregando aí valor à produção, já temos indústria de esmagamento de grãos e por aí vai. De forma que é até redundante falar da importância da agricultura brasileira. Mas aqui nós, no país, ultimamente, nós temos tido o costume de demonizar algumas palavras. E aí cunhou-se, por exemplo, que o agronegócio é uma palavra ruim. Olha, é bom a gente, às vezes, esclarecer o que é agronegócio. Agronegócio é uma cadeia da agricultura que ela compõe, por exemplo, a pessoa que tem uma horta no seu sítio e que leva os produtos para vender na feira. Aliás, a grande parcela do agronegócio, senador Telmário, o grande produtor, aliás, quem alimenta as mesas do brasileiro, não é o grande produtor. Porque a nossa grande produção, ela vai para a China, ela vai para outros mercados. Os nossos supermercados, a grande cadeia do agronegócio, ela é do pequeno, ela é da agricultura familiar, que faz parte da cadeia do agronegócio. E eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Senador Zé Medeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer hoje essa tribuna um assunto fundamental. Fundamental. O Brasil ainda, com certeza, é um país e é o celeiro da produção do mundo. Eu falava isso ontem no meu discurso. E o agronegócio, se Vossa Excelência classificou bem, são toda ramificação da produção. Tem o agronegócio grande, o médio e o pequeno que encaixa aí. A agricultura familiar. E, às vezes, bem, quando você bem. Se dirige...
O pessoal tem a mania, me permite, eu quero só ajudar, porque eu acho que é um raciocínio correto e tranquilo. Agronegócio é um negócio também da agricultura familiar, é um negócio dele ali. Então, não tem por que nós criar essa... Tipo uns dogmas, né?
É, sou contra como o agro, se o agro porque fosse o grande e não fosse. O senador Zé Medeiro tem toda a razão. A agricultura familiar não só gera o emprego, como ela coloca a alimentação até mais barata e em maior quantidade na mesa do brasileiro. E os grandes negócios, eles servem para criar divisa, né, para o país, para exportar, para atender as necessidades mundiais.
Então, quero aqui... Isso é importante porque, às vezes, esse grande negócio, ele incentiva o pequeno e até pega um pouco dessa produção.
Claro, e tem um ditado, né? Todo mundo caminha para frente. Então, o cara começa, às vezes, com um pequeno e se torna um grande, né? Isso é normal. Amador Guiar era um simples operário de uma gráfica, tornou o dono, né, o segundo maior banco da América do Sul ou da América Latina. Mas eu queria aproveitar essa fala, senhor presidente, José Medeiros, nos permita. Estou aqui presente, o senador Sandro Baré, vereador Sandro Baré. Olha, senador para vereador fica pertinho, né? Então, o vereador Sandro Baré, ele é do PDT, nos orgulha muito, e ele também, ele tem como além de ele abraçar várias causas, claro, do município, boas sugestões, boas ideias, mas ele valoriza muito a cultura. E agora, recentemente, uma quadrilha junina, que ele dá apoio, apoia todas, mas essa ele tem uma participação maior.
Eu tomei um susto, ainda bem, a quadrilha junina.
Junina, de cultura, de alegria, de felicidade, de diversão. Ele disputou agora o campeonato brasileiro, aqui em Brasília, e foi a campeã, né? A Eita Junino, né? Quadrilha Eita Junino. Então foi a campeã brasileira, foi um carro de prêmio, né? Um carro de prêmio. Deixou até o senador Pimentel aborrecido, porque a quadrilha de Junina do Ceará foi a segunda colocada. Então, isso demonstra que o Estado de Roraima, quero parabenizar o senador, quero parabenizar todos os brincantes, né, e os organizadores desse evento, que realmente foi maravilhoso. E o senador está aqui, o vereador está aqui nos visitando, que ele veio aqui para esse encontro, nessa marcha dos vereadores, que é também o pacto federativo que eles estão defendendo, e vê ele e outros vereadores. Então, seja bem-vindo à Casa Maior do Povo Brasileiro. Muito obrigado.
Eu que agradeço a sua parte. Seja bem-vindo à casa, vereador. E parabéns pela vitória.
E que me permita, no nome da presença, também ser solidário à sua presença aqui. E vem aqui na mesa, vamos tirar uma foto aqui. Depois você passa ali, chega na tribuna, ou com o nosso presidente, com o senador também.
Mas, senhor presidente, como eu dizia, o agronegócio é simplesmente uma cadeia de vários negócios. Do horticultor, do que vai à feira levar seus produtos, do médio produtor e do grande produtor também. E como disse, nós não podemos, se queremos ser grandes, se queremos ser protagonistas no cenário internacional, nós não podemos ter preconceitos. Mas essa história de que o grande é ruim e o pequeno é bom, não existe isso. Existe uma cadeia que se complementa e que é importante para o crescimento econômico do país. O senador Telmário Mota acabou de dizer o seguinte, que o grande gera divisas, e divisas é importante. Nós temos uma balança comercial equilibrada, é importante. O que que é isso? São as nossas exportações, são as nossas vendas. É como se você tivesse um mercado e vendesse. Quem tem um mercado quer o quê? Quer vender seus produtos. E o Brasil, como qualquer outro país do mundo, quer ter mercados, quer crescer, quer vender. E é por isso que nessa tribuna eu tenho sido como batendo uma tecla de nota só. cobrando infraestrutura, cobrando estradas para o estado de Mato Grosso, cobrando ferrovias. Por quê? Porque lá nós produzimos e queremos exportar. Exportar para onde? Exportar para a Europa, exportar para a China. Mas para isso, nós precisamos ter estradas. Precisamos ter menos obstáculos na frente dessa cadeia de exportação. Porque os nossos concorrentes, eles investem pesado para facilitar a negociação. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso principal concorrente na área agrícola, eles têm um emaranhado de ferrovias, eles têm um emaranhado de rodovias que se complementam. O sistema de transporte norte-americano é totalmente integrado. Ele é um tipo de... É um sistema que é composto pela parte hidroviária, aproveitam bem a navegação nos rios, aproveitam bem o sistema de transporte terrestre, com rodovias, e o sistema ferroviário, que é uma verdadeira malha por todo o país. Nós ainda estamos engatinhando, embora a nossa produção seja grande, nós temos poucas rodovias, temos poucas ferrovias, pouquíssimas, aliás. Só para dar um exemplo, o estado de Mato Grosso, ele é 10 vezes maior que Portugal, 7 vezes maior que a Inglaterra. Enfim, é um estado gigantesco. Mas nós temos lá 3 rodovias federais. Nós temos lá ferrovias do pé quebrado. O que significa isso? Nós temos pedaços de ferrovias. Isso, esse sistema de transporte nosso não se integram, senador Capibiribe. Nós pegamos uma carga de milho, por exemplo, do norte de Mato Grosso, já na divisa com o Pará, e para levarmos ela até o porto, por exemplo, de Paranaguá, o produtor, o exportador brasileiro, gasta praticamente uma outra carga de milho só para pagar o frete. Isso nos atrasa e nos deixa em condição muito inferior aos nossos competidores, aos nossos concorrentes. Então, eu fiz esse registro aqui, senador Prem, justamente para desmistificar, porque senão vai criando o conceito de que a agricultura é um setor ruim, é que o agronegócio é uma coisa ruim. Não, não é ruim, é bom para o país, é ótimo. Ah, o agricultor grande é prejudicial. Não, não é. Agora, obviamente, poderemos ter argumentos, questão ambiental, mas a grande massa dos nossos produtores hoje querem estar ambientalmente corretos, sabe por quê? Porque o mercado mundial já não, ele não aceita produtos oriundos de propriedades que tenham trabalho escravo, ele não aceita produto produzido em agressão ao meio ambiente. Então, todas essas empresas, elas não querem estar numa lista suja para não perder mercado. Então, essa... E outra, e se porventura distorções tiverem, nós temos o Ministério Público, tem o IBAMA, tem todos os órgãos para cuidar disso. Agora, não podemos rotular e dizer, olha, a agricultura é ruim porque é grande ou porque... Não, isso são argumentos que não se sustentam e a gente tem que combater porque nós precisamos. Mas a minha preocupação com a agricultura, ela vai mais longe, senador Paim. Eu hoje tenho me preocupado muito com a pequena agricultura, com a agricultura, com o agricultor médio e principalmente com o seu financiamento. O estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná são exemplos disso, que ali, diferentemente do estado de Mato Grosso, nós temos muito médios e pequenos produtores e que rendem muito, tanto quanto o grande. Simplesmente o estado é dividido diferentemente, o que é bom, porque existem mais produtores. No estado de Mato Grosso, por exemplo, não, ele é mais concentrado, são grandes propriedades, que não têm tanta dificuldade para ter acesso ao crédito, porque os próprios grandes bancos, Bank of America, enfim, o sistema financeiro internacional tem interesse de financiar essas grandes propriedades de 100 mil hectares, propriedade de 200 mil hectares. Eles têm interesse porque têm interesse em emprestar dinheiro. E tem lastro de garantidor para esses empréstimos, o que não ocorre com o pequeno agricultor. E eu tenho me preocupado porque veio uma PEC agora para aqui para o Senado, justamente tratando dos fundos constitucionais, que são fundos, por exemplo, como o FCO, que fomentam o desenvolvimento de regiões como o norte do Brasil, como o centro-oeste do Brasil, que tem também a pequena agricultura. E essa PEC que veio para cá agora, ela tira 30% desses fundos, que já são poucos. E a gente fica com essa preocupação. E como nós estávamos falando aqui, é inegável, senador Capiberibe, que o Brasil tem uma agricultura forte. Sempre foi assim. O percentual do PIB nacional associado às atividades agropecuárias constitui cerca de 23% desse valor, com previsão de crescimento de 2,8% em 2015, de acordo com dados da Confederação Nacional da Agricultura. Confederação da Agricultura e Pecuária. Um quarto de toda a riqueza gerada no país é, portanto, proveniente do campo. A quase totalidade dos empregos gerados no interior do país, excetuando-se aquelas vagas abertas dentro das cidades interioranas, são criados e mantidos pela agropecuária. Um número expressivo de famílias associadas em cooperativas ou autonomamente vive da produção da terra, fornecendo os viveres necessários à mesa diversificada do povo brasileiro. A riqueza das nações tem por base real a agricultura. Dela depende as outras atividades econômicas. E é por isso aqui a minha defesa, que eu estava falando, de que não faz sentido fazer um protesto contra a agricultura, contra o agronegócio, contra uma cadeia de produção que ajuda o país a crescer. Esse ideário, cuja elaboração remonta à segunda metade do século XVIII, com o surgimento da Revolução Agrícola Inglesa, e que foi teorizado pelo fisiocratismo, ainda possui um chamamento vivo para nós que habitamos o século XXI. Quem não concordaria que devemos estimular o trabalho da terra e eliminar os entraves à produção e ao comércio dos produtos agrícolas? Não deveria, pois, o Estado atuar igualmente no custeio, assim como no investimento e na industrialização da terra agrícola, sobretudo em face de um mundo extremamente competitivo? Não é outra a dicção da lei. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, ouvintes da TV Senado, o fundamento mais importante para implementar o crescimento da agricultura em suas várias frentes é o crédito rural, conforme a Lei 4.829, de 65, que instituiu o referido crédito. A nossa Constituição Federal é explícita ao afirmar, em seu artigo 187, a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores, trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia da comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e à extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação, a habitação para o trabalhador rural. Não vou ficar lendo aqui a Constituição. Além desse elenco de possibilidades de auxílio ao produtor, sabemos que o artigo 47 da Constituição Federal ainda nos diz que a classificação de mini, pequeno e médio produtor rural será feita obedecendo-se às normas de crédito rural vigentes à época do contrato. A importância do crédito rural é inquestionável e está de acordo com a política de desenvolvimento da produção do país e com o bem-estar da população. O crédito rural tem por objetivo suprir recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de créditos privados aos produtores rurais e às cooperativas rurais para aplicação em atividades indicadas pela legislação. Especificamente, o crédito permite o armazenamento, o beneficiamento e a industrialização dos produtos agropecuários. Também favorece o custeio da produção e a comercialização dos produtos agropecuários. o fortalecimento econômico dos produtos dos produtores rurais, principalmente dos mini, dos pequenos e dos médios produtores, é fruto de um crédito rural bem direcionado. Para atingir seus objetivos, o crédito fica condicionado a uma variedade de operações atendendo os produtores rurais. Mas uma coisa tem acontecido: a dificuldade dos produtores ter acesso a esse crédito. E a nossa preocupação com essa fala hoje, senador Capibiribe, é justamente no sentido de podermos tirar os gargalos, os obstáculos que o produtor tem que enfrentar. É uma gama, é uma coisa tão absurda de papéis que o produtor acaba perdendo a sua atividade, não são para as pragas da lavoura, não são para a lagarta, não é para aqueles intempéries que geralmente o agricultor enfrenta. Não é para a seca. Geralmente ele perde a guerra, perde a batalha, é para o papel. É tanto papel que ele começa a apresentar as certidões e quando ele termina de apresentar, as primeiras certidões já venceram. E aí ele tem que começar tudo de novo. Para o homem do campo, para quem vive na cidade, talvez tem mais facilidade, até conseguiria. Mas o homem do campo, um dia, é muito importante para ele. Ele chega na cidade, ele já se sente intimidado por toda essa parafernália, aquela porta de vidro, aquele ar-condicionado. Não é o métier dele. O métier dele é plantar, é fazer produzir. Aí ele chega na cidade, aí olha, o senhor traz o documento. Olha, mas está faltando um carimbo aqui. Não, esse daqui não dá, já venceu. Olha, aquilo vai irritando e o homem simples do campo acaba abandonando. E eu conselho com muita honra uma palavra, Vossa Excelência.